Boa tarde e bem-vindos à audioconferência da CEMIG, que comentará sobre o processo de revisão tarifária da CEMIG Distribuição. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Contamos com a presença do Dr. Luiz Fernando Rola, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Rola. Por favor, Dr. Rola, pode prosseguir.
Muito obrigado, Priscila. Com grande satisfação que nós, mais uma vez, convocamos os senhores investidores e analistas para uma teleconferência para tratar de alguns assuntos pertinentes à CEMIG. Nossa decisão de fazer essa convocação foi devido a algumas informações que foram veiculadas no mercado e que resultaram numa grande preocupação para alguns analistas e investidores. Nossa ação está caindo por volta de 12% nesse momento e nós gostaríamos de esclarecer alguns fatos para o mercado relativo ao nosso processo de revisão tarifária, que é, acredito, o motivo dessa queda, né? Nós gostaríamos, primeiramente, de lembrar os senhores que em maio do ano passado nós divulgamos um guidance para o mercado já contemplando os efeitos da terceira revisão tarifária. E esse guidance, naturalmente, como nós reiterada vez conversamos com o mercado, incluímos uma queda, uma redução na geração de caixa em função da metodologia que deveria ser adotada pela ANEEL. Esse processo já vinha sendo discutido largamente com as empresas. A ANEEL colocou em audiência pública a metodologia, a interpretação dessa metodologia, a aplicação nas diversas empresas. Já em diversas oportunidades, a própria ANEEL já havia divulgado algumas estimativas com relação a empresas de referência. Então, esse processo já vinha sendo discutido amplamente com os agentes e com o mercado, e em especial a CEMIG, com a sua tradição de uma postura transparente com relação a todos os assuntos pertinentes à CEMIG. Nós incluímos todos os impactos dessa terceira revisão tarifária no nosso guidance. Portanto, nós acreditamos que não deveria ser motivo de surpresa para o mercado o resultado que essa terceira revisão tarifária irá trazer. Nós entendemos que o mercado hoje já entende completamente a metodologia, a redução do WACC, o cálculo da empresa de referência, a redução da taxa de depreciação. Tudo isso, naturalmente, trouxe uma redução do fluxo de caixa da CEMIG Distribuição, como vai trazer seguramente para todas as outras empresas. Portanto, nós não imaginamos que o resultado dessa terceira revisão tarifária possa resultar numa preocupação maior para os nossos acionistas e para os nossos investidores. Nós estimávamos já no ano passado que a redução do EBITDA seria por volta de 30%. E esse EBITDA, que já estava lá por volta de 1.600, uma redução de 30%, teria, digamos, algo em torno de 400 milhões de reais de redução. 400 milhões de reais de redução numa empresa que representa, para o grupo como um todo, dentro do resultado global, algo em torno de 20%. Então, não justifica uma queda no preço da ração de 10%, o que significa uma perda de valor de mercado aí por volta de 2 bilhões de reais. Então, eu acredito que é uma reação um pouco exagerada e talvez motivada por outras razões que não a aplicação da terceira da metodologia da terceira revisão tarifária. Especificamente sobre a terceira revisão tarifária, nós estamos no processo de discussão com a ANEEL. Nós temos diversos passos a executar ainda até a publicação definitiva da redução do resultado da terceira revisão tarifária. Nós já cumprimos um processo longo, nós começamos essa terceira revisão tarifária já no ano passado, por volta de setembro, com a discussão da base de ativo com a ANEEL, a incorporação dos investimentos que nós fizemos e algumas outras questões de relevância com a equipe técnica da ANEEL. Esse é um processo normal e é um processo que tem idas e vindas, tem discussões técnicas, tem discussões acerca da qualidade dos dados que foram apresentados à ANEEL e, naturalmente, o que está acontecendo hoje é exatamente um passo intermediário até a aprovação pela diretoria da ANEEL do processo definitivo. Nós entendemos que a providência tomada pela ANEEL no sentido de divulgar o valor da base de ativo que eles estimaram, é um processo que contribuiria para a transparência das decisões junto à empresa. No passado, a ANEEL sempre divulgava o valor da base de ativos dias ou mesmo no dia anterior à reunião da diretoria. E dessa vez publicou com uma certa antecedência, o que facilita, inclusive, o diálogo com a equipe técnica da ANEEL e com, naturalmente, a revisão desses valores. Nós não estamos alegando que esses valores vão se modificar, isso é um processo de discussão, mas o que nós estamos entendendo é que é um processo que, teoricamente, estaria contribuindo para aumentar a transparência das decisões a serem tomadas. Então, nós não temos nenhuma preocupação contra isso. Como eu disse, os resultados que nós estamos obtendo hoje são resultados que estão muito em linha com a estimativa que fizemos no nosso guidance e que, portanto, não é surpresa para nós essas discussões. Existem muitos pontos de discussão com a ANEEL ainda a percorrer e esses pontos, naturalmente, vão levar a valores que podem, naturalmente, modificar a estimativa de fluxo de caixa. Mas nós não imaginamos que essas alterações possam ser de tal forma significativa que mude radicalmente o que está sendo proposto, né? Então, nós estamos com uma postura bastante tranquila e, naturalmente, nós temos todo o interesse em seguir discutindo com a ANEEL, no sentido de convencer o nosso posicionamento e, principalmente, aí com relação ao dado que foi divulgado, que é a base de ativos. Nós entendemos ainda que nós temos algumas argumentações que ainda possam ser consideradas pela ANEEL aí a posteriori, né? Então, com base nessa postura, nós entendemos que a a CEMIG ela tem que prosseguir as suas discussões com uma tranquilidade muito grande aí no sentido de obter os melhores resultados para os seus clientes e para os seus acionistas. Eram essas as palavras iniciais que eu gostaria de trazer para os senhores. Eu entendo que seria melhor que nós passássemos à sessão de perguntas e respostas, de tal forma que a gente possa esclarecer mais alguns pontos. Priscila, se você puder conduzir essa sessão de perguntas e respostas, eu agradeceria.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Maria Fernanda de Lourenço, Banco JP Morgan.
Oi, na verdade é o Pedro Manfredini aqui do JP. Tenho duas perguntas bem rápidas, Luiz. Obrigado pelo call e a oportunidade de estar discutindo isso com vocês. Minha primeira pergunta é, vocês chegaram a ter um parecer técnico da própria ANEEL do porquê dessa revisão? Porque assim, o mercado tem acesso a uma informação muito limitada, né? Só que saiu no diário oficial e a gente viu só a redução e a gente não entendeu o porquê. Acho que boa parte do mercado não entendeu o porquê dessa redução. E dentro do próprio diário, a gente viu que algumas outras distribuidoras menores, acho que a SSU, Sergipe e Semat também tiveram uma revisão, mas essa revisão da base para baixo foi bem menor do que para a CEMIG. Então, minha primeira pergunta, sendo direto, assim, vocês têm o porquê dessa mudança? Essa é a minha primeira pergunta. Só a segunda pergunta, rapidinho, se vocês, frente a essa mudança de base, mudança de vida regulatória, vocês devem ter feito planejamento em cima, de repente, do número preliminar, imagino eu, que era uma base maior. Tem alguma alteração em expectativa de covenant? Porque eu sei que vocês acabaram de encerrar uma distribuição de debêntures na distribuidora e, frente a esse novo cenário, vocês têm alguma expectativa de algum... O covenant fica em risco, não fica, está tranquilo? Eu queria ter uma ideia um pouco melhor do que muda também para o covenant da distribuidora.
Pedro, obrigado pelas duas perguntas. Naturalmente, nós temos uma preocupação muito grande com a preservação da saúde financeira de nossas empresas como um todo. Né? Uhum. Nós buscamos, através de uma gestão bastante conservadora aí, a preservação dos covenants, não só aqueles compromissos assumidos com os investidores e os credores de um modo geral, mas também nós colocamos no nosso estatuto alguns covenants que naturalmente demonstram essa preocupação aos acionistas de um modo geral. Nós não temos a menor preocupação com relação a isso, independente do resultado dessa terceira revisão tarifária, nós temos toda a tranquilidade de dizer que a capacidade financeira e a qualidade de crédito da nossa distribuidora ainda é uma qualidade que merece a classificação de risco que ela tem. Né? Ela tem uma classificação de risco por parte das agências de duplo A, e ela não vai perder essa qualidade, porque independente do que possa ocorrer, e nós estimamos que com o EBITDA que é gerado pela terceira revisão tarifária, nós já havíamos já considerado nas nossas projeções, nós havíamos estimado uma queda no EBITDA, e isso foi conversado de uma forma bastante transparente com as agências de rating, então não há surpresa. Nós entendemos que, independente dessa questão que o pessoal está considerando uma surpresa, para nós não é surpresa, é um processo natural de discussão com a ANEEL. A ANEEL, dentro do processo, naturalmente, ela parte de um patamar extremamente elevado e, em função disso, com as discussões internas, as avaliações, as comparações que a ANEEL utiliza, ela vai fazendo as suas adequações até entender qual que é o valor justo e o valor real da base de ativo. Então, é um processo que nós entendemos que é regulamentar absolutamente dentro de todo o processo. Então, nós não temos a menor preocupação com isso. A distribuição segue sendo também um investimento que nós entendemos bastante atrativo. Nós temos já manifestado isso de forma inequívoca. Nós aderimos à prorrogação do prazo da concessão. Foi a única adesão sem qualquer restrição, porque nós entendíamos que as regras da terceira revisão tarifária eram ainda atrativas para os nossos acionistas e, portanto, nós fizemos essa adesão. Então, nada muda. Como eu disse, a distribuição dentro do contexto da empresa, ela representa 20% da geração de caixa. Nós temos outras áreas e áreas extremamente promissoras que estão respondendo por uma parcela muito mais significativa do que a distribuidora. Mas, independente dessa menor participação da distribuidora, vis-à-vis o risco que ela oferece, nós entendemos que o negócio é atrativo e, portanto, merece fazer parte da nossa carteira de negócio. Então, nós não temos dúvida nenhuma com relação a capacidade da nossa distribuidora aí de honrar seu compromisso, né? Mesmo porque todas as transações que foram feitas, os credores têm a garantia da nossa holding, né? Que é definitivamente a responsável pela qualidade de crédito da distribuidora. Então, nós estamos muito tranquilos, Pedro.
Ótimo. Só se a gente puder voltar só na primeira pergunta, Luiz, não quero monopolizar o código de forma alguma, eu só queria entender se houve algum parecer, se a área regulatória da CEMIG já teve conhecimento do parecer técnico da ANEEL e do porquê você teve esse corte tão grande na RAB. Eu entendo que você pode ter alguns motivos, mas eu queria entender qual o motivo principal por trás dessa redução.
Porque a ANEEL tem alguns critérios que ela adota de comparação entre as empresas. E, evidentemente, esses critérios buscam dar à ANEEL a segurança de que os investimentos são investimentos que devem ser remunerados. Naturalmente, as empresas que realizam um programa de investimento, como nós fizemos, você não pode esquecer que a nossa área de atuação é muito grande. A nossa rede tem mais de 500 mil quilômetros de extensão. O volume de investimento que é feito é muito grande e isso leva a um questionamento por parte do regulador. Em alguns casos que nós entendemos que é justo para a empresa, e que a ANEEL entende que há alguma forma de questionar, mas de um modo geral é a questão de parâmetros que eles aplicam sobre as bases de ativos, naturalmente entendendo que uma parte já foi ressarcida e outra parte ainda tem que ser ressarcida pelo consumidor. Então, é um processo normal e que a gente entende que naturalmente faz parte dessa regulamentação e nós temos que conviver com ela. Nós entendemos que dentro dessa regulamentação nós acompanhamos a evolução e a aplicação dessa metodologia pelos técnicos da ANEEL de uma forma bastante intensa. E o resultado, apesar de, vamos dizer assim, não nos agradar, nós entendemos que faz parte do jogo e isso nós estamos tentando recuperar de outra forma, capturando ganhos de eficiência, investindo de uma forma um pouco mais eficaz, no sentido de proporcionar ganhos que compensem qualquer redução da base.
Tá bom. Tá ótimo, Luiz. Muito obrigado.
Por nada, Pedro.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Junqueira, BTG Pactual.
Olá, tudo bem? Obrigado, pessoal, também.
Tudo
ótimo, cara. Então, é o seguinte, independente da performance do papel, que acho que certamente é uma coisa que a gente não tem que explorar agora, a ANEEL, ela fez uma proposta preliminar há um mês, que apontava para um valor de 1 bilhão e 600 milhões maior do que agora. Quer dizer, percentualmente, uma queda muito grande, e nominalmente, é muito grande. 1.600 de ativo deve ser, Belo Horizonte, né? Então, o que a ANEEL fez na última análise? O que mudou? Quer dizer, por que a própria agência apresenta uma coisa e um mês depois apresenta uma outra que é completamente diferente a como se você tivesse tirado uma cidade de 1 milhão de habitantes dentro do estado? E eu queria saber se ela foi influenciada pelo relatório do Abraço. Porque eu li o relatório do Abraço e me parece que há algumas inconsistências matemáticas no relatório. Eu queria saber a opinião de vocês e, se possível, a gente precisa ter acesso a esse documento da SFS, porque... do jeito que as coisas estão, do jeito que as coisas estão acontecendo no setor, se a gente não tem uma explicação técnica que a gente possa ler, fica tudo muito vendido. Quer dizer, daqui para frente a gente vai ter que considerar que vai ser a média do setor, naquele componente menor em serviço, ou a ANEEL vai respeitar as particularidades de cada concessão. Entendeu? Se a gente não tem acesso a esse documento, fica todo mundo vendido. Então eu preciso um pouquinho mais de esclarecimento Enfim, temos que entender um pouco melhor o que aconteceu. A própria agência mudar a cabeça tão rápido, o que influenciou ela, enfim, um pouco mais de dado, porque por mais que o Covenant está sob controle, a empresa é muito boa, a empresa pode absorver tudo isso, mas o que aconteceu não foi pequeno.
Junqueira, naturalmente as maiores respostas aí do seu questionamento ela tem que ser dada pela própria ANEEL, né? Ela tem que divulgar um relatório e explicar por que a redução ocorreu nessa magnitude, né? O problema é que, dessa vez, o processo está sendo um pouco mais transparente do que tem sido nas vezes anteriores, né? E isso, naturalmente, as pessoas se surpreendem com a magnitude das discussões que estão sendo objeto da revisão. Então, nós não temos grandes surpresas nisso, né? Todos os investimentos que nós fizemos, eles visam para o atendimento dos consumidores e a melhoria operacional da rede existente, né? Então, nós estamos cumprindo o que nós achamos é a obrigação da concessionária. O que a ANEEL naturalmente vai, de uma certa forma, glosar ou desconsiderar, isso tem que explicar. Se a gente concordar ou discordar, nós vamos fazer isso na forma, eu diria, mais processual. Vamos conversar com a ANEEL, nós temos ainda como eu disse, um processo de discussão aí pela frente que nós entendemos que possa mudar alguma coisa, mas... É uma questão que já é normal. Se você olhar nas outras revisões tarifárias, a magnitude da glosa também foi muito grande. Não foi pequena, acima de 1 bilhão de reais.
O regulador fazer a mudança da proposta preliminar para a proposta final não aconteceu em nenhum dos casos. A revisão da Eletropolo, que talvez tenha sido a mais drástica, ele já partiu de uma base muito menor. Ele não mudou de opinião em um mês. Sabe, isso é estranho. E, de qualquer forma, a gente acabou tendo acesso ao documento e a gente conseguiu enxergar o que aconteceu com a Eletropaulo o que, de certa forma, conseguiu permitir com que todo mundo entendesse. Acho que o mais importante agora é a gente entender que o que está acontecendo tem base técnica. E por que a agência mudou de opinião tão rápido? Porque não foi a agência que colocou essas licitações. Não foi a gente que colocou essas licitações, foi a agência.
Junqueira, a ANEEL tem suas razões de tomar as decisões que ela toma. Ela, eu acredito, e isso, a experiência que nós temos com a ANEEL, todas as decisões que são tomadas, elas têm um embasamento técnico que leva às decisões que ela tomou. O que ocorreu de fato é que a ANEEL, ao divulgar o primeiro número, ela não incluiu glosa nenhuma. Então, ela pegou a base do jeito que ela estava, sem incluir as auditorias que normalmente ela faz, né, e que levam a uma redução. Normalmente foi assim, mas dessa vez eles resolveram publicar o número sem nenhuma glosa e deixaram para posteriori a aplicação dos critérios. Então, eu não posso questionar a decisão da ANEEL. A ANEEL, ela tem suas razões para isso. Talvez por falta de tempo, de incluir as glosas, as auditorias ainda não estavam concluídas, muito provavelmente foram essas razões. Mas aquilo que eu estou comentando com você, a decisão da empresa de fazer os investimentos objetivam benefícios que vão nos permitir ter um retorno que ainda é atrativo para os nossos acionistas, né? Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. Eu me recuso a acreditar em outras razões que não sejam técnicas, né? Isso nós não temos nenhuma expectativa de que seja diferente, né?
Eu realmente pediria para quando o documento da SFF estiver disponível, se possível, ser disponibilizado para a gente poder chegar à mesma conclusão.
Sabe muito bem que depois do processo aprovado, todas as informações estão colocadas à disposição do público, né? Através de uma nota técnica que a ANEEL faz isso. Aí nós vamos compreender muito bem quais foram as razões que a ANEEL colocou, né?
Tá bom. Obrigado.
Nada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Oswaldo Teles Filho, Banco Espírito Santo.
Boa tarde a todos. Oi, Lucenando. Dentro da linha do que já foi discutido, a minha pergunta era exatamente igual. Assim, eu só queria colocar que realmente para a gente de fora da empresa é muito estranho ver uma variação tão grande entre a primeira versão e a segunda versão, porque a primeira versão, quando você olha a nota, parece uma conta com muitos itens, muito complexa, né? Então, você imagina que dentro dessa complexidade deveria ter já tudo, ou quase tudo, que deveria estar ali, e depois disso só alguns ajustes pequenos, mas não é o que parece que aconteceu, né?
É exatamente isso, Oswaldo. Como eu disse, a ANEEL, dessa vez, ela decidiu divulgar o número sem qualquer ajuste. Antigamente, na segunda revisão tarifária, por exemplo, ela já divulgou o número com ajustes. Por isso que a diferença entre a audiência pública, o número divulgado na audiência pública e o definitivo foi pequeno, a glosa foi pequena. Mas no nosso caso, dessa vez, não aconteceu dessa forma. Ele decidiu, em função das razões que eu mencionei, fazer essa divulgação. Mas eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter, eu acho que isso é o indicador realmente se, vamos dizer assim, a terceira revisão vai ser favorável ou positiva ou negativa para a CEMIG, o fluxo de caixa resultante. É isso que é importante, né? É isso que garante qualidade de crédito, é isso que garante o retorno dos investimentos. Então, Nós temos que aguardar isso, nós não temos expectativa que seja diferente, como eu já reiterei anteriormente, das estimativas que nós fizemos no ano passado. Nós não estamos com nenhum receio de que a gente possa chegar a uma situação que, como eu mencionei anteriormente, possa comprometer a qualidade de crédito da nossa empresa. Nós estamos tranquilos com relação a isso.
Só para terminar, então, tudo que saiu nessa segunda versão está dentro do que vocês esperavam?
Está dentro do guidance que nós havíamos divulgado, né?
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Wagner Freire, Jornal Energia.
Olá, Luiz Fernando, é Wagner aqui do site Jornal de Energia.
Agradeço
a todos pela oportunidade de poder perguntar. Eu vou ser um pouco mais direto do que os analistas na pergunta. Você disse que quer acreditar que não há outras razões que não sejam técnicas, né? A reunião pública da CEMIG foi um pouco tumultuada, eu tive acesso a algumas informações. E, de repente, na semana seguinte à reunião, a gente tem essa redução. Tentaram afastar a relatoria do doutor Edivaldo Santana, ele chegou a colocar a relatoria do caso da CEMIG em aberto na última reunião, na penúltima, né? Terça-feira passada, os diretores manteve. Realmente não tem nenhuma razão política aí por trás?
Ô, Wagner, novamente, a única coisa que eu posso afirmar com certeza é que nós entendemos, pelo menos no que é transparentemente discutido com a empresa, pelos técnicos da ANEEL, pelos diretores da ANEEL, é que não há nenhuma influência de outros fatores que não seja a aplicação da metodologia, né? Existe uma metodologia, se você for me perguntar se eles estão aplicando essa metodologia mais rigidamente do que com as outras empresas, isso eu não posso afirmar, porque eu não conheço o modo como eles tratam as outras empresas. O que eu posso te dizer é que nós somos tratados muito bem, com muito respeito, pelos técnicos da ANEEL. Todas as discussões estão no nível bastante alto, então eu não tenho como suspeitar de outra coisa. É claro que na audiência pública existe muita exploração política dos fatos, né? Você sabe, se você esteve presente na audiência pública, você pode notar isso. Mas eu acredito que isso faz parte do processo, é um processo democrático, aberto, de acordo com a visão moderna de cidadania, e a gente tem que escutar todas as tendências. Nós temos que entender, às vezes, até os equívocos que são veiculados nessa audiência pública, como, por exemplo, da BCE, que tentou fazer um cálculo, infelizmente fez um cálculo extremamente equivocado dos números que estavam tratados lá na terceira revisão, nos documentos lá da audiência pública, né? Então, é uma questão que, sinceramente, eu não posso, em hipótese nenhuma, supor que existe outras intenções que não seja seguir a missão que a ANEEL tem ostentado no seu site, que é de ser imparcial com todos os agentes do setor, seja a empresa concessionária, seja o consumidor.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Ana Flávia Rocha, Reuters.
Boa tarde. Eu queria aproveitar, anteriormente, Rola, você chegou a mencionar aqui na própria teleconferência que acredita que ainda tem algumas argumentações que possam ser consideradas pela ANEEL dentro da revisão tarifária. Eu queria saber quais são esses questionamentos que vocês ainda podem fazer e se isso pode alterar significativamente essa base de remuneração divulgada aí em 12 de março.
Nós temos que, Ana Cláudia, apresentar primeiro a ANEEL essas argumentações. Agora, se você me perguntar se vai dobrar a nossa base de ativo, eu vou te dizer que não vai. Não se trata disso. Se trata de interpretação dos valores. Naturalmente, nós entendemos que os argumentos nossos são justos e convincentes. Agora cabe a ANEEL. A ANEEL tem um papel de árbitro nessa questão. Então, eles têm que, naturalmente, levar em consideração não só os argumentos que nós vamos apresentar, mas também outros argumentos que, naturalmente, visam proteger a outra parte. Né?
Só para completar, então, quais são esses argumentos?
Você vai me permitir, Ana Cláudia, de não divulgar, porque essa é uma questão ainda que nós estamos analisando os números que foram encaminhados para nós para que a gente possa apresentar para a ANEEL.
Vocês vão apresentar isso quando, Rola? Só para a gente ter uma noção.
Nos próximos dias.
Tá. Obrigada.
Nada.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Carolina Medeiros, Canal Energia.
Oi, Luciano Rola, boa tarde.
Carolina.
Eu sei que o senhor já falou aí bastante dessa questão da redução da base, que isso foi um processo aí, um entendimento da ANEEL, e que faz parte do processo do terceiro ciclo aí, de revisão tarifária. Mas eu queria saber que impactos que isso traz para o CEMIG. O ACEMIG já estava contemplando, né, que essa base de remuneração poderia ser menor do que o que a ANEEL tinha divulgado anteriormente.
Carolina, eu prefiro me ater à nossa projeção que foi divulgada em maio do ano passado. Nós já estimávamos que íamos ter uma redução por volta de 30% do EBITDA. E é o que está ocorrendo. Então, todos os outros aspectos, nós tivemos uma série de aspectos que contribuíram para essa redução de 30%. Seja a redução do WACC, seja a redução da depreciação, a redução da empresa de referência, da base de ativo, tudo isso, nós tínhamos uma avaliação de quanto nós poderíamos obter. Isso está dentro do que a gente imaginava que ia acontecer. Então, o que eu posso dizer é que, para nós, por enquanto, né, se nada mudar, nós estamos dentro daquilo que nós estimamos. Né? Então, é por isso que nós estamos um pouco surpresos com a reação aí dos analistas e dos investidores. Né?
Entendi. Tá, obrigada.
Nada, Carolina.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Rola para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado, então, a todos por essa oportunidade de discutir com vocês, apesar de que ainda nós não podemos discutir de uma forma definitiva os resultados dessa terceira revisão tarifária. Eu prefiro aguardar a primeira semana de abril, quando nós já vamos ter já divulgado e aprovado pela diretoria da ANEEL os números definitivos, para que a gente possa mergulhar junto com vocês nos números e avaliar realmente o impacto que nós vamos ter no nosso resultado. Novamente, nós entendemos que esse impacto não vai ser maior do que a gente já havia estimado, mas a gente tem que aguardar o resultado da aprovação pela diretoria da ANEEL, e aí então nós vamos comentar de uma forma mais precisa. Nesse ponto, infelizmente, nós ainda estamos em processo de discussão com a ANEEL e nós não podemos divulgar informação em função de que ela tem uma chance muito grande de mudar. Então, nós estaríamos especulando e especular naturalmente não faz parte da boa governança corporativa. Então, nós estamos aguardando e vamos seguir no processo. E vocês podem ter certeza que a qualidade de crédito da distribuidora é suficiente para absorver essa queda dos 30% que nós estimamos aí do EBITDA. E ela vai seguir ainda sendo, com certeza, aí, objeto de interesse aí dos investidores, caso seja necessário fazer alguma captação para ela. Nós entendemos que ainda temos essa questão da compra de energia, que vai ser equacionada pelo governo federal. Isso naturalmente vai melhorar um pouco a situação das distribuidoras de um modo geral. E, portanto, tem muita coisa a ser considerada ainda no futuro, né? O que eu peço a vocês é que não especulem com relação à qualidade do investimento na distribuição. A distribuição ainda é um negócio que, naturalmente, dentro do risco que nós corremos, há um investimento que produz um retorno adequado. E, em função disso, nós vamos seguir investindo na nossa distribuidora. Eu agradeço a todos e desejo uma boa tarde.
A audioconferência da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.